Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Contribuição da Conferência Nacional de Comunicação para a Participação e Agenda de Organizações Feministas, de autoria de Adilson Vaz Cabral Filho e Mariana Martins Trindade. O capítulo integra a obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação, organizada por Eula Dantas Taveira Cabral, publicada pela editora Meus Ritmos em 2020. A obra é organizada por Eula Dantas Taveira Cabral. É graduada em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas. É doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela trabalha com pesquisas e projetos na Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando na área de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação. E é professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, PPGMA, da Fundação Casa de Rui Barbosa. É jornalista, radialista e membro de instituições científicas nacionais e internacionais. É coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, e pesquisadora do EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense, coordenadora do projeto de pesquisa Concentração Midiática Diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, a análise das estratégias dos grandes conglomerados, também na Fundação Casa de Rui Barbosa. Adilson Vaz Cabral Filho é um dos autores do capítulo que será abordado neste episódio. Ele é graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal Fluminense, doutor e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, com pós-doutorado em Comunicação na Universidade Carlos III de Madrid. É professor titular da Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Comunicação Social e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. É coordenador do Grupo de Pesquisa EMERGE, Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência. Integra o LAPA, Laboratório de Pesquisa Aplicada do PPGMC da UFF, e o Grupo de Pesquisa Comune. É autor de livros e artigos em políticas de comunicação, com ênfase em comunicação comunitária, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas de comunicação, democratização da comunicação, apropriação social das TICs, comunicação comunitária e digitalização das comunicações. A outra autora do artigo é Mariana Martins Trindade, graduando em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense. É estagiária bolsista do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, o EMERGE, da Universidade Federal Fluminense. Também é monitora de linguagens gráficas e visuais na UFF e jovem aprendiz na área de marketing. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e editoração. A obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação reúne 22 pesquisadores e oferece ao leitor 18 artigos para compartilhar conhecimento com a sociedade brasileira. Além dos pesquisadores convidados, a obra mostra os resultados de pesquisas científicas elaboradas pelo Grupo de Pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, levando em consideração um de seus principais projetos, Concentração Midiática Diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados. A obra é dividida em três partes: Cultura e Comunicação, Mídia e Mulher, e Comunicação, Cultura e Internet. O capítulo Contribuição da Conferência Nacional de Comunicação para a Participação e Agenda de Organizações Feministas integra a segunda parte da obra, intitulada Mídia e Mulher, que apresenta excelentes pesquisas que nos auxiliam a refletir sobre a relação entre meios de comunicação e gênero. No capítulo, Adilson Cabral e Mariana Trindade mostram a importância do direito à comunicação e o papel e luta das mulheres, principalmente a atuação da rede de articulação Mulher e Mídia. O capítulo é dividido em uma parte introdutória, seguida pelas seções: uma com o FECOM pelos direitos humanos, a participação e agenda de grupos femininos na CONFECOM, a contribuição da conferência como mecanismo de cogestão hoje e, por fim, os autores trazem suas conclusões sobre a temática. Os autores iniciam um texto introduzindo a Conferência Nacional de Comunicação, a CONFECOM, trazendo informações sobre sua criação durante o segundo mandato do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi montado um grupo de acompanhamento com evento preparatório em Brasília e etapas regionais e estaduais. Os setores envolvidos na conferência, governo, empresários e entidades da sociedade civil, como ela foi constituída e a sua comissão organizadora da conferência, as atribuições delegadas a ela, seus eixos temáticos e as etapas da conferência, a ordem de acontecimentos da CONFECOM, a definição de um sistema de sistematização das propostas aprovadas e, principalmente, seu marco no que diz respeito à valorização no acesso à informação como direito humano. A conferência objetivava construir um espaço para debate de forma democrática e plural. Com a participação de diversos setores, destaca-se aqui o envolvimento de atores da sociedade civil que trouxeram questões pouco ou não exploradas até então, resultando em propostas orientadas para uma política nacional de comunicação. Na segunda parte do texto, a seção Uma CONFECOM pelos Direitos Humanos, é demonstrado como a conferência, com debate público sobre as políticas do setor instaurado por ela, possibilitou à sociedade expressar suas necessidades e levantar questões no campo da comunicação que até então não haviam sido discutidas, dando voz a setores da sociedade civil que por muitas vezes foram silenciados. O caminho para o desenvolvimento social, sendo baseado na crença da democracia brasileira por muitos dos seus participantes. Adilson Cabral e Mariana Trindade ressaltam que, apesar da valorização no acesso à informação como direito humano, o conceito de comunicação como direito ainda é um processo em formação, que, embora represente um avanço na sociedade brasileira, é algo que os oligopólios não querem sacrificar. Comunicação como direito vai além do acesso à informação. Inicia na liberdade de expressão, ao que os autores recorrem ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que apresenta questões diversas, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, conceituada pelos autores como, abre aspas, direito de dizer, escrever, documentar e veicular aquilo que é de interesse público. Fecha aspas, na página 87, um conceito que ainda é colocado em xeque. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são conceitos explicitados no caderno da CONFECOM de 2009, como parte fundamental do processo de produção das leis. As leis, ao serem aprovadas, representam conquistas que vão além da conferência, que podem ser vistas como uma evolução na luta por direitos de equidade. O documento, também conhecido como Relatório MacBride, concluía que a liberdade de informação é um dos direitos humanos fundamentais e é um pré-requisito para muitos outros direitos. A conferência contou com diversos setores sociais que contribuíram na reforma da comunicação, que mobilizaram as suas agendas e contribuíram para o enriquecimento do debate, destacando pautas importantes que foram pensadas a partir da conferência como defesa da democracia. Dentre as pautas, os autores ressaltam setores sociais que tiveram participação surpreendente, como, por exemplo, pessoas com deficiência. As propostas aprovadas revelaram a qualidade dos debates e a necessidade urgente de se atualizar o marco regulatório com base no direito à comunicação, à participação social e o respeito e estímulo à diversidade. Apesar da aprovação dos desejos do protagonismo ativista, a fiscalização ainda é ou falha ou inexistente. Cabral e Trindade trazem um exemplo da regulamentação do artigo 220, que proíbe as práticas de monopólio e sublocação de grades televisivas configurando nepotismo, e o caso do ex-presidente José Sarney com a Rede Mirante. Na terceira parte do texto, a seção A Participação e Agenda de Grupos Femininos na Confecom, os autores abordam a pluralidade e a diversidade das propostas aprovadas na Confecom, ressaltando o movimento de mulheres como grande apoiador e participante ativo da conferência. Destacam a Rede de Articulação Mulher e Mídia, um grupo de mulheres do estado de São Paulo. Na página 88, explicam, abre aspas, entendendo a comunicação como direito humano e a urgência de democracia na mídia, especialmente na questão que tange a representatividade da imagem das mulheres veiculadas nos grandes meios, que por vezes alimenta e reproduz estereótipos, fez com que o grupo colocasse na roda o pluralismo e a luta contra o fim desse padrão de mercantilização. Fecha aspas. A construção de propostas pela rede foi feita a partir da sexta edição do Seminário Nacional A Mulher e a Mídia. O seminário reuniu 260 mulheres de 24 estados diferentes dos dias 6 a 8 de novembro de 2009, no Rio de Janeiro, e teve como instituições organizadoras a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, o UNIFEM, e o Instituto Patrícia Galvão. Ele foi composto por 4 mesas que resultaram em 20 propostas encaminhadas à Confecom. Além disso, foram publicados guias para participação na Confecom com o intuito de qualificar a participação das mulheres em um processo de conferência com temática inédita no país. Integrantes do movimento de mulheres e movimento feminista enfatizaram nos documentos construídos questões relacionadas às imagens da mulher na mídia e à seletiva invisibilidade de mulheres lésbicas, negras e indígenas, às demandas sociais e políticas e à pluralidade. Na sua quarta parte, a seção A Contribuição da Conferência como Mecanismo de Cogestão Hoje, Adilson Cabral e Mariana Trindade mostram os efeitos e os êxitos da Confecom. A conferência foi pensada como uma determinante ferramenta de gestão dos meios de comunicação, mas foi além, ao conseguir construir uma cogestão de pensar e de fazer coletivo, envolvendo diversas lutas. Sobre o sucesso do evento, na página 91, explicam, abre aspas, quando perguntado às pessoas que participaram do processo suas visões de cogestão da conferência, a resposta é de sucesso. Ainda que muitos projetos de lei, na época aprovados, até hoje não tenham sido efetivos. É defendido que a perspectiva de sucesso se dá pela quantidade de pessoas e setores mobilizados, o fato de ter conseguido levar essa discussão para o Brasil inteiro, ainda que com ressalvas, uma vez que não houve tempo hábil da construção de etapas locais formalizadas. As pré-conferências em todos os espaços indicam êxito. Não se trata do resultado final, o processo é entendido como mais importante que o resultado, mas muitos condicionaram o resultado a uma perspectiva de processos diferentes, então o sucesso da Confecom se mostra em vários vieses. Fecha aspas. Em relação ao empresariado, muitos não reconheceram a importância da conferência e saíram no meio do processo, o que pode ser compreendido, caro ouvinte, à luz da legislação vigente, que favorece o empresariado. A não regulamentação dos artigos da Constituição, como por exemplo, no que diz respeito à complementariedade dos sistemas público-privado e estatal, é de interesse dessas empresas. Os setores que lutaram para que a Confecom viesse a acontecer fizeram dela um marco, principalmente por sua pluralidade. Ainda sobre o empresariado, na página 92, registram, abre aspas, É importante ressaltar que, ainda que poucos empresários tenham feito parte do processo, esta foi uma escolha que coube ao setor. A conferência, em toda sua trajetória, tentou ser construída de maneira democrática e consensual, aberta a todos a fim de legitimar o processo, principalmente visto que em 2009 a legislação já se encontrava defasada e agora, 10 anos depois, com toda a evolução tecnológica, não existem mais normativas cabíveis. A regulamentação pública é uma necessidade primária que pode ser desdobrada com debates da conferência. Fecha aspas. Segundo os autores, os projetos de leis aprovados na época, que se direcionam à causa feminina, construíram um discernimento de empoderamento, de independência. Permitiu uma base educacional sobre tópicos tão relevantes para a sociedade, e a Confecom contribuiu para a construção e visibilidade desses discursos. Na página 92, enfatizam, abre aspas, "Hoje, as mulheres, principalmente mais jovens, são mais conscientes de situações abusivas. A luta contra a objetificação da mulher é muito forte, principalmente nas redes sociais, onde diversos coletivos usam páginas e perfis para conscientizar as mulheres dos seus direitos, esclarecer quais casos podem ser definidos como assediadores ou abusadores. E esta vitória da liberdade de expressão tem um papel fundamental na Confecom." Fecha aspas. Um exemplo exposto no texto é da Lei 12.737/2012, criada depois da conferência e que levanta tópicos debatidos na Confecom, também conhecida como Lei Carolina Dieckmann, sancionada em 30 de novembro de 2012 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa forma, segundo os autores, cabe aos coletivos feministas que sigam neste trabalho que a conferência abordou, contribuindo para que os meios de comunicação e os indivíduos que os usufruem se tornem mais igualitários e menos machistas. Em suas conclusões, Adilson Cabral e Mariana Trindade levantam algumas conclusões após os quase 11 anos da conferência. Apesar dos consideráveis avanços, ainda há uma estagnação e muito o que se fazer. Os autores retomam a comunicação vista como direito humano, principalmente na luta dos grupos minoritários, como um dos avanços, assim como a regulamentação de leis, como a internet caracterizada como direito e luta pela garantia da universalização. Contudo, enfatizam a estagnação de muitos projetos que poderiam trazer mudanças significativas no setor. Fica claro, no decorrer do capítulo, caro ouvinte, que a pluralidade presente tanto nas discussões e propostas abordadas na conferência quanto no quadro de participantes é também um dos grandes marcos da Confecom. A conferência deu voz a atores que lutam por uma comunicação plural e democrática, mas que até então não tinham espaço na mesa. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram EPCC.Brasil. E veja também nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube EPCC Brasil. Confira nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.